unirmos ou transformar o país num imenso arquipélago, somos parte de um todo. A resposta a uma enorme crise global não pode ser um nacionalismo sem nexo, um populismo sem eficiência ou um modelo aliado de compromissos de integração europeia do país. O que nos propõem hoje neste debate é que tenhamos um pomar de uma só macieira, uma vara só com um porco alentejano ou um cardume de uma espécie de peixe. É como se o todo não existisse. Portugal fosse essa macieira, esse animal isolado ou o solitário peixe. Portugal é muito, muito mais. A pandemia sublinhou duas realidades agroalimentares que podem ser a regra e não a exceção. O nosso mundo rural está capacitado para produzir e ter os seus produtos escoados nas grandes superfícies da distribuição dos centros urbanos. Os portugueses estão hoje mais sensibilizados para a importância de comprarem produtos nacionais, apoiarem os produtores nacionais e valorizarem o nosso mundo rural. A verdade é que a realidade, a nossa realidade rural, é inimiga da demagogia. Soberania alimentar é continuar a apoiar o alargamento do perímetro de rega do Alqueva para desenvolver novos projetos agroalimentares. Soberania alimentar é sustentar estratégias e recursos que possam assegurar o escoamento justo da produção na dimensão real ou no plano digital. Soberania alimentar é saber manter os equilíbrios entre as tradições e as inovações, entre os pequenos produtores e as grandes explorações, entre o fornecimento ao mercado nacional e à exportação. Existem pontos de equilíbrio das realidades que precisam de continuar a ser reforçados. A capacidade de resiliência agroalimentar de cada Estado-membro no contexto da União Europeia, num quadro de emergência como o que vivemos. A capacidade de incorporar valor da produção agroalimentar, valorizando ainda mais a excelência dos nossos produtos. A preservação das condições e dos fatores de produção para que os nossos agricultores, os nossos produtores e os nossos pescadores possam continuar a desenvolver as suas atividades, numa crescente harmonia com o meio ambiente. Sem fundamentalismos, sem tiques de quem não conhece o mundo rural, sem acharem que podemos ter o sol na eira e chuva no naval, com sentido do posicionamento de Portugal, dos nossos interesses e da participação no projeto europeu, devemos ser parte ativa dos reajustamentos destinados a reforçar a nossa resiliência alimentar e a situação em situação de emergência. Manter capacidade produtiva, assegurar o escoamento da produção, sensibilizar os portugueses para a opção nacional, remunerar adequadamente os produtores, modernizar, inovar e sustentar a produção local como fator de desenvolvimento das comunidades, reforçar as exportações. Portugal tem feito muito nesta área agroalimentar. Provamos que podemos fazer ainda mais e melhor. Pergunto, qual é a visão do PCP? É a de um potencial agroalimentar debulhado da integração europeia? Para nós, há um ponto de equilíbrio. É essa sementeira, é nessa sementeira que nos colocamos. É essa a colheita que queremos. Mais produção, mais consumo nacional, maior resiliência em situação de emergência em Portugal e na Europa. Disse.
Muito obrigado. Para um segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado António Filipe e o PCP pelo tema que trazem a debate hoje, que com certeza é importante e tanto mais importante no momento de crise como aquela que atravessamos, que nos insta a reflexões mais profundas sobre o modelo económico que queremos para o país. E da parte do Bloco de Esquerda, sempre defendemos a necessidade de um modelo económico que fosse assente em direitos laborais, em primeiro lugar, nos direitos de quem trabalha e na valorização do tecido económico nacional. E quando falamos de produção nacional, podemos efetivamente falar de vários setores de atividade em Portugal. E dentro destes há um fator para nós essencial e que tem merecido cada vez mais discussão e debate, que são os setores estratégicos para a economia. E quando referimos esta terminologia, não a utilizamos em vão. Utilizamo-la para referir empresas que têm em comum um peso grande para a economia como um todo, mas também milhares de postos de trabalho, diretos e indiretos, uma função de coesão territorial ou de avanço tecnológico para o país, e entre outras. E, por exemplo, temos a TAP. Toda a gente parece, atenção, parece, concordar com a importância da TAP para a economia portuguesa. Mas, num espaço de poucas semanas, muitos desses defensores começam a questionar essa mesma importância. E eu tinha uma sugestão, em vez de questionarem essa importância da TAP que tem, que se começasse a questionar o processo de privatização, que foi um erro, ou que se começasse a questionar o processo de reversão dessa privatização, que hoje se comprova que foi mal feito. Mas também temos o caso da EFASEC, que agora se nacionaliza para o mais rapidamente possível se privatizar. E não compreendemos esta opção, visto que é uma empresa que claramente é uma mais-valia para a economia portuguesa e que tem cartas dadas em setores fundamentais, como a energia, por exemplo, e que é importante garantir para esta nova fase do modelo económico. Mas também o CTT, que são um caso de uma privatização que prova à saciedade como é que entregar a privados um serviço eminentemente público é prejudicial para cidadãos e para a economia. Por isso, Sr. Deputado, fazer um debate sobre produção nacional, sobre respostas alternativas, é também fazer o debate sobre o que consideramos essencial para o país. E ao longo de anos fomos ouvindo uma lenga-lenga da direita e do PS também sobre as maravilhas do mercado que ia resolver todos os problemas. Mas basta chegar uma crise com a natureza daquela que vivemos atualmente para perceber que apenas os serviços públicos conseguem responder a todos e a todas e que não deixam ninguém para trás. E na economia isto também tem que ser um fator relevante. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Deputado, se não considera o PCP e o Sr. Deputado que a produção nacional, nos casos identificados, mas noutros também, deve passar ou não pelo controlo público dos setores estratégicos da economia.
Muito obrigado. Tem ainda um terceiro pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Paulo Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor. Paulo? Leitão, disseram-me Santos, mas é Leitão, faz favor. Sr. Deputado, peço desculpa, chama-se António Lima Costa e, portanto, é o Sr. Deputado que pede um esclarecimento, mas eu tenho que ler aquilo que me põe aqui, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado António Filipe, um dos assuntos que o PCP anunciou para o debate de hoje é soberania alimentar portuguesa. E a coberto desse slogan, o Sr. Deputado basicamente quer e reivindica o fecho das fronteiras e um virar de costas à Europa. Ora, isso significa apenas uma coisa: abandonar a União Europeia e, em alternativa, seguir uma política vista ainda em alguns países que resulta em prateleiras vazias nos supermercados. E depois vêm as obsessões do PCP. Diabolizar os empresários portugueses, competitivos, produtivos, com escala, é uma obsessão sem sentido. É graças a esses empresários, designadamente na agricultura, que o PCP ataca todos os dias, que Portugal é já hoje soberano, por exemplo, na fileira do vinho, do azeite ou dos frutos vermelhos. Que os portugueses dispõem de alimentos nacionais em quantidade suficiente e a preços acessíveis, que a produção agrícola nacional cresce todos os dias e que não existe desemprego na agricultura, ao contrário, à falta de mão de obra. Outra obsessão sem sentido que hoje lemos pasmados na comunicação social pela voz do Sr. Secretário-Geral do Partido Comunista é o mito da soberania alimentar portuguesa através da intervenção pública nas fileiras em que não somos autossuficientes. O exemplo dos cereais, falado pelo Sr. Deputado Jerónimo de Sousa ontem, com as nossas condições agroclimáticas, os custos de produção unitários implicariam das duas uma, ou um brutal aumento do pão, do preço do pão, ou a sua subsidiação através dos impostos. É isto que o PCP defende hoje aqui também. Portugal tem é de apostar fortemente nas fileiras com melhores condições naturais e de mercado e em que podemos ser mais competitivos, porque é isso que cria riqueza no país. Agora, relativamente à soberania alimentar, há de facto um debate essencial para o nosso país e que aqui o Governo está completamente alheio. Os portugueses querem estar na União Europeia. A política agrícola é comum e, portanto, o debate essencial é sobre a estratégia de Portugal para minimizar os riscos e aproveitar as grandes oportunidades desta nova ambição coletiva que decorre da pandemia, que é o da soberania alimentar europeia. Soberania europeia nas cadeias de valor e na produção de alimentos saudáveis, de qualidade, seguros e com respeito pelo ambiente e bem-estar animal, com o Pacto Ecológico Europeu como farol e o Plano de Recuperação da Europa, tão criticado pelo PCP como o grande instrumento. E a pergunta é simples, é o que pensa o PCP sobre este debate essencial para Portugal, o debate sobre a soberania alimentar europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pelas questões colocadas. Eu, por uma questão de arrumação, Srs. Deputados levam mal, por uma questão de arrumação dos temas, respondia primeiro à Sra. Deputada Isabel Pires, para dizer que não podíamos estar mais de acordo relativamente à necessidade de controle público de setores estratégicos da nossa economia. Nós, com esta pandemia, vimos as consequências da que foi a privatização da TAP, e se não fosse uma intervenção do Estado, a TAP estava efetivamente falida, sendo que a TAP é o maior exportador nacional, é a maior empresa exportadora nacional, e é uma empresa absolutamente decisiva para a economia nacional e para Portugal enquanto país soberano. Bom, e o exemplo do GTT é apropriado. Não deve uma única pessoa neste país, uma única pessoa que de boa fé diga que o país ganhou alguma coisa com a privatização do GTT. Pelo contrário, todos os testemunhos que temos, quer de trabalhadores, quer de utentes, é desastrosa relativamente às consequências dessa privatização. Os senhores deputados Pedro do Carmo e António Lima Costa colocaram uma questão muito relevante, que é a da nossa soberania alimentar. Para o Sr. Deputado Pedro do Carmo, está tudo muito bem, está tudo ótimo, a nossa agricultura está em condições de responder a todos os problemas do país e portanto, não se passa nada e, portanto, quando se fala numa crise que afeta o país e de grandes vulnerabilidades, isto porventura será ficção. Mas não é, Sr. Deputado, porque há uma questão fundamental, que é o apoio que é necessário à agricultura familiar. Há muitos milhares de famílias que dependem da agricultura em Portugal. E quando nós vemos, se nós quisermos comprar produtos alimentares produzidos em Portugal, produtores nacionais, onde é que vamos? Temos que ir ao pequeno comércio. Se vamos às grandes superfícies, o que é que encontramos? Encontramos frutas importadas, quando os produtores portugueses não têm condições para escoar os seus produtos em condições minimamente competitivas, ou quando vemos uma campanha de uma grande superfície a dizer que está a vender produtos nacionais, o que é que nós vemos? É vemos que eles estão a esmagar os preços do produtor e estão a arruinar precisamente os produtores nacionais, esmagando-lhes os preços e fazendo-os vender abaixo dos preços de custo. Ora bem, e não é isso efetivamente que nós queremos. E portanto, a agricultura, o Estatuto da Agricultura Familiar, foi aprovado e bem nesta Assembleia, na legislatura passada, tem que ser aplicado e regulamentado e chegar efetivamente às pessoas o que não está a acontecer. O Sr. Deputado, eu vou terminar. Sr. Presidente, o Sr. Deputado António Lima Costa considera que a nossa soberania alimentar é exportar vinho, azeite e frutos vermelhos. O Sr. Deputado, eu diria que o Sr. Deputado sabe a falar, desigualmente no azeite, de uma cultura super intensiva, com graves consequências ambientais, certamente, para o nosso país, e que está a substituir, de facto, possibilidades que o país teria de produzir de uma forma mais útil para fornecer o mercado nacional com produtos alimentares. Quando nós falamos em soberania alimentar, falamos da capacidade que o país tem de, sem dependências externas, poder fornecer aos portugueses os bens alimentares que carecem, o que é particularmente sensível em situações de crise como aquelas que iremos atravessar certamente no futuro próximo. O que move o PCP é, de facto, a defesa dos interesses nacionais e das pessoas concretas que vivem, trabalham em Portugal e que exigem que o país dê resposta às suas condições de vida. Isto é válido para a necessidade de apoiar os pequenos produtores nacionais e isso efetivamente tem faltado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos agora, neste período de debate, para um período de intervenções. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, debatemos hoje por